Parlamento poderão ter a oportunidade de intervir e comentar as várias perguntas que foram, ou questões que foram aqui, lançadas pelos jovens representantes. Se o Presidente me permitir, gostaria agora de saudar pessoalmente os três membros com quem tenho o prazer de trabalhar em diferentes fases da minha vida. O Sr. Odi, antes de ser chefe do gabinete do Parlamento em Lisboa, do Parlamento Europeu de Lisboa, estive também na unidade do Parlamento para a América Latina e na altura tive o prazer de trabalhar em estreita colaboração com o Sr. Odi e é um prazer revê-lo. Também o Sr. Sanders e Carlos Coelho, naturalmente, com quem tive já o privilégio de trabalhar de forma estreita quando assumi estas funções aqui em Lisboa. Antes de dar a palavra ao Sr. Pettenberg, enquanto Presidente da Associação dos Antigos Eurodeputados, gostaria muito de partilhar convosco um breve vídeo sobre o 20º aniversário da Associação dos Antigos Parlamentares e peço então, depois, ao Presidente Pettenberg que faça o seu discurso introdutório após vermos este vídeo.
The FMA connects former members of the European Parliament with current members, policymakers, EU citizens, and academics, promoting active citizenship through education, political dialogue, and democracy building. Through the EP to Campus programme, former members have devoted their time and experience pro bono, sharing their insights into how the European Union, and in particular the European Parliament, really work, with open debates on key issues and future challenges such as artificial intelligence, climate change, and the economy. 20th anniversary of FMA. Experience for the future.
Dear Pedro Valente.
Olá, Pedro Valente, gostaria de lhe agradecer sinceramente por organizar este evento com a juventude portuguesa. É um dos nossos principais objetivos, construir pontes com as gerações mais novas e informá-las da União, acerca da União Europeia e das suas instituições. Nós celebramos este ano, como acabamos de ver neste vídeo, o 20º aniversário da nossa associação e o nosso motto, o nosso lema é a experiência para o futuro. Também celebramos o 15º aniversário do nosso programa EP to Campus, em que antigos eurodeputados fazem palestras pro bono em várias instituições universitárias, não só da União Europeia, como de todo o mundo. Queremos que as novas gerações sejam cientes da importância da União Europeia e assegurar que são envolvidas na preservação daquilo que foi já alcançado até ao momento e também no desenvolvimento da construção europeia e da sua adaptação aos novos desafios. Se me permitem, desde já um comentário pessoal e político. A minha vida política no Parlamento Europeu, nomeadamente quando líder do grupo do Partido Popular Europeu e Presidente do Parlamento Europeu, eu sempre apoiei muito o programa Erasmus. Havia sempre o risco de que, com as perspectivas financeiras, em alguns anos pelo menos, havia o risco de, dadas as perspectivas financeiras, os governos reduzissem os fundos para o programa Erasmus. Ora, nós sempre resistimos a qualquer redução e acabámos por ser bem-sucedidos aumentando o financiamento do Erasmus. Queremos que esta é uma das melhores coisas que a União Europeia pode oferecer aos jovens, neste caso aos mais jovens, e o programa Erasmus deve ter um papel muito importante para o futuro também. E irei sempre apoiá-lo na minha vida política. É uma honra para nós reunirmos agora com jovens de Portugal e estou com muitas expectativas em relação ao debate que se vai seguir. Bem-vindos por isso e desde já posso informar-vos que na nossa Associação de Antigos Eurodeputados, nesta delegação, infelizmente apenas virtual, temos dois antigos membros da Associação antigos aeroportos de Espanha, França, Grécia, Lituânia, Polónia, Portugal, Reino Unido e do meu próprio país, a Alemanha, abrangendo diferentes famílias políticas, o PPE, os socialistas e democratas, que é a esquerda, os liberais e os conservadores. Portanto, somos uma delegação verdadeiramente europeia. Quero agradecer-vos pela vossa participação. Eu só conheço poucas palavras em português, mas espero nunca me esquecer desta. E ouviram? Obrigado. Muito obrigado, Presidente Pottering, pela sua apresentação, por essas palavras tão amáveis. Bom, de acordo com o nosso programa, vamos agora dar a palavra a Luís Claro Marques, Presidente da Federação Portuguesa dos Estudantes de Estudos Europeus, que irá fazer alguns comentários sobre um dos temas principais da conferência, aliás, dois dos principais temas, a União Europeia e as migrações. Tem a palavra, Luís.
Obrigado pelo convite. Antes de mais, quero dizer boa tarde a todos. E agradecer novamente o convite e um abraço ao Pedro, que já não vi algum.
Luís, just please, you have to speak in English, because otherwise it's
scary. Okay.
Is that okay?
Thank you. O orador diz que tem que falar em inglês, embora haja interpretação para português, o presidente diz que tem que o orador tem que falar em inglês. Em princípio não teria. Há interpretação
okay, no
em
problem.
Inglês português. Não há problema, diz o Luís.
No problem.
Ok. Muito obrigado pelo convite e vou começar por fazer um comentário. Eu penso que a União Europeia tem grandes dificuldades com a questão migratória.
Sorry, Luís.
Peço desculpa, Luís, diz o Presidente, o erro foi meu, corrige-se o Presidente. Claro que Luís pode falar em português, há interpretação para inglês, Luís pode falar português.
Vamos dar uso então à nossa possibilidade do exército de tradutores, que é uma barreira que é ultrapassada. Então, vamos a isto. Então, relativamente à questão das migrações, eu acho que a União Europeia passa, de facto, com algumas dificuldades. E vimos isso, por exemplo, no caso do jogo do Euro, julgo que foi da Hungria, da Hungria, Alemanha, por causa dos direitos humanos, das minorias, etc. E nós temos países na União Europeia que deviam partilhar estes valores da igualdade, da liberdade de expressão e da proteção das minorias, etc. E que assinam essas mesmas cartas e temos a promover contra esses direitos. Eu acho que isso vai promover também os extremismos e afasta também a população da União Europeia. Eu julgo que isso pode ser um problema de futuro, porque nós não podemos, se calhar, conceber este tipo de opiniões dentro do Parlamento Europeu, que disse um espaço de promoção dos direitos humanos, e depois temos países que não fazem isso e também eurodeputados. Portanto, eu acho que esse vai ser um grande desafio para a União Europeia, obviamente associado depois a outras temáticas mais urgentes, que também é a questão do Green Deal, as alterações climáticas, portanto tem muito impacto no nosso futuro, e quando nós dizemos que os jovens são o futuro, também são o presente. E eu acho que isso devemos ter isso em conta. Portanto, fica aqui os meus anseios e eu espero, e a União Europeia também tem tentado responder a estes desafios, e a agenda apresentada pela Presidente van der Leyen tem sido essa ambição, e eu estou muito confiante nisso, e portanto, espero que possamos aqui todos colaborar, e os jovens fazem parte desta mesma luta. Muito obrigado.
Thank you so much, Luís.
Muito obrigado, Luís. Vou dar agora a palavra, pela ordem que tenho aqui, a três antigos membros do Parlamento Europeu, para que possam comentar os assuntos que foram lançados pelo Luís. É por isso com grande prazer que vou começar por dar a palavra ao ex-eurodeputado Jean-Pierre Audy. Tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Presidente pelas suas palavras e queria felicitar o meu amigo Pedro. Tenho excelentes memórias, excelentes recordações das reuniões que tivemos com a delegação da América Latina, do Mercosul, nomeadamente. E é um prazer revê-lo, mais uma vez. Em relação às questões das migrações, eu penso que a União Europeia não avaliou bem as consequências das revoluções que aconteceram na costa sul do Mediterrâneo, nos países da costa sul do Mediterrâneo. Há um caminho da liberdade até ao Estado de Direito e à democracia. Agora eu penso que a União Europeia deveria preocupar-se com as suas fronteiras externas. Quando eu fui eurodeputado, os chefes de Estado ou de Governo tiveram uma reunião em que decidiram, já não me lembro bem, penso que foi 100 milhões de euros à Frontex, à agência Frontex, e toda a gente dizia que viva, viva, temos a Frontex, é o máximo, excelente ideia, mas é preciso saber que os Estados Unidos gastam 35 mil milhões de dólares para protegerem as suas fronteiras externas. E a União Europeia não dá tanta atenção às suas fronteiras. Portanto, a revolução nos países, as revoluções que ocorreram nos países árabes, chamada Primavera Árabe, entre 2008 e 2012, não foi dada atenção suficiente às consequências das migrações. E agora temos que estar também atentos às questões das alterações climáticas. Portanto, em concluindo a minha resposta, todos os Estados-membros, o Governo, os eurodeputados, parlamentos nacionais, devem pensar em que é importante termos fronteiras externas bem seguras. Obrigado, Sr. Audy. Obrigado também pelas suas palavras amáveis. Também eu me lembro bem desse antigo passado, velho normal, e tenho saudades das nossas reuniões com os nossos parceiros na América Latina. Bom, dou agora a palavra ao antigo eurodeputado Peter Price. Eu vou começar por atender às questões básicas desta questão das migrações. Tudo tem a ver com a forma como o mundo mudou ao longo do último século. Se voltássemos atrás no tempo, alguém num país distante, longe da Europa, um país pobre, nunca teria sequer sonhado na possibilidade de emigrar. Ora, agora sabe-se tanto sobre o que está a passar na Europa, nos países mais ricos, que querem participar nisso, querem fazer parte disso e viram que outros já fizeram essa viagem e conseguiram. Ora, isto significa que agora há milhões de pessoas, dezenas, centenas de milhões de pessoas, que estão desejosas de fazer essa viagem. Ora, isto cria um problema, inevitavelmente, para a União Europeia, que tanta gente queira vir para cá. Em termos realistas com essa questão da capacidade. Não podemos, pura e simplesmente, deixar que qualquer pessoa entre. E depois temos o problema de como é que vamos conseguir impedir aqueles que tencionam de vir de entrarem, já que não temos capacidade para os receber. E aí surgem as questões de proteção das fronteiras e de se tentar impedir as pessoas de entrarem. Que é um problema extremamente difícil. Aqueles que conseguem chegar, muitas vezes, ao fim de viagens extremamente perigosas, quando chegam, é muito difícil rejeitá-los, mandá-los embora. E contudo, a União Europeia tem aí um problema de onde é que vai instalar essas pessoas. Será nos países que são os pontos de chegada deles, os pontos de desembarque? Ou será que a União Europeia conseguirá partilhar essa redistribuição? A questão posta em relação à Hungria há pouco, bom, mas não é só a Hungria. Há muitas outras coisas acerca da Hungria que podíamos discutir. Mas se nos ativermos apenas ao tópico das migrações, é muito difícil obrigar qualquer país a aceitar migrantes se eles não estiverem preparados para os receber. E muitas tentativas foram já feitas nos últimos anos na União Europeia para que haja esse sentido de coesão, de partilha do fardo. Seria uma forma de abordar o problema. Eu espero que nós consigamos ter mais recursos para integrar os migrantes e conseguir dar-lhes melhores oportunidades de se integrarem com sucesso. Mas isso só poderá acontecer no contexto de uma migração controlada. E a União Europeia tem aqui uma grande tarefa, que é tentar controlar, por um lado, as suas fronteiras e, por outro lado, incentivar as pessoas a ficarem a viver nos seus países. Em alguns casos, eles querem fugir de regimes opressivos, porque são só democráticos, etc. Mas, noutros casos, é meramente por razões económicas. Isto leva-nos às nossas políticas de desenvolvimento internacional, um outro desafio que a União Europeia tem que enfrentar.
Thank you so much,
muito obrigado, Sr. Price. Vou dar agora a palavra a Teresa Domingo Segarra.
Good afternoon. I'm very glad to participate.
Boa tarde, é um prazer para mim participar nesta sessão. Gostaria apenas de acrescentar àquilo que foi dito que a União Europeia é uma referência internacional para a garantia dos direitos sociais, nomeadamente para os jovens, para a igualdade entre os jovens. É verdade que muitos migrantes são resultado problemas dos países em desenvolvimento, mas é também a esperança que muitas jovens têm nesses países de viverem em países com direitos sociais. Essa esperança a União Europeia não pode destruir. Eu penso que é difícil à União Europeia aceitar estes fluxos de migrantes da África, do leste, mas é necessário chegar-se a um acordo. Nos países da União Europeia para aceitarem estes fluxos de pessoas, nomeadamente jovens, não só estudantes, mas também trabalhadores, e garantir
social rights for
garantir-lhes né, direitos sociais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sugiro que passemos agora ao segundo tópico. Se houver tempo no fim, podemos voltar ao tópico anterior. Portanto, é com prazer que agora vos apresento Fernando Ruivo. O Fernando é o presidente do PETA Portugal, Associação Trans-Europeia, chamada Associação Bringing Europeans Together, Unir os Europeus. Não gostaria então que falasse
da democracia europeia, dos valores europeus, do Estado de Direito e pedia-lhe, se possível, que fizesse a sua intervenção durante um minuto. Muito obrigado, Fernando, a palavra é sua.
Thank you very much, Dr. Pedro. And
muito obrigado, Dr. Pedro. Obrigado por me terem convidado. Saudações a todos os convidados. Como já disse o Dr. Pedro, eu sou o presidente do DITA Portugal, uma associação de juventude.
Simulations of the European legislative process where
que tenta replicar o sistema legislativo europeu em que os nossos membros fazem jogos como se fossem membros do Parlamento Europeu e tentam aprovar legislações para a União Europeia por uma abordagem mais prática. São simulações que permitem termos uma abordagem mais prática. Para apresentar este tópico, gostaria e lançar a pergunta, como é que os jovens podem ajudar a melhorar, a fazer com que a União Europeia avance, nomeadamente a nível social, como é que podemos ser mais ativos e participar ainda mais ao nível europeu, para termos uma voz mais ativa, se quiserem.
Obrigado, obrigado, Fernando.
Dou agora então a palavra ao Presidente Pötzling para comentar este tópico, bem, ainda se quiser acrescentar alguma coisa sobre o tópico anterior. Pediu-me que eu fizesse comentários. Peço desculpa, não estava a ouvir. E também, em relação ao ponto anterior, bom, a questão das migrações, eu penso que são dos principais problemas da União Europeia. Até à data não temos sido muito bem sucedidos em encontrar soluções. Penso que são necessários acordos com os países da África do Norte e com a Turquia para impedir que demasiadas pessoas cheguem à União Europeia, mas também temos sempre que ter presente os direitos humanos. Essas pessoas que, por razões políticas, são reprimidas nos seus países, devem ter a oportunidade de requerer asilo e nós temos que estabelecer alguns pontos nas nossas fronteiras em que as pessoas possam pedir, requerer o asilo, dando-lhes a oportunidade de virem para a União Europeia, pelo menos durante algum tempo. Que fizemos na Alemanha, como por exemplo muitas pessoas oriundas da Síria. E concordo também que não é, com o professor que não é possível resolver os problemas económicos em África ou noutras partes do mundo, ou no continente europeu. Temos que estar abertos àqueles que estão em risco de vida, em alguns casos, e portanto a esses devemos permitir-lhes o asilo. E devemos tentar depois distribuir essas pessoas pela União Europeia. Há ainda o problema dos países do leste da União Europeia, neste momento, não estarem dispostos a aceitar imigrantes. Em última instância, temos que assegurar que temos uma solução europeia, ou seja, uma solução para todos os Estados-membros. Mas esta é uma coisa que ainda vai demorar algum tempo, devido às várias tomadas de posição, por exemplo, na Polónia. Se a posição da Polónia conseguir chegar ao poder, a situação será diferente. E também sabemos que a oposição na Hungria é um obstáculo. Há muito a fazer. Um segundo ponto. A democracia e os valores europeus e o Estado de Direito é um aspecto fundamental para o futuro da União Europeia. Se não aceitarmos o Estado de Direito e se não aceitarmos as decisões tomadas no Luxemburgo, no Tribunal. Então, começamos a destruir a própria União Europeia, ou seja, o Estado de Direito, aceitar os acórdons do Tribunal Europeu é algo de fundamental, é algo de decisivo para o futuro da União Europeia. Uma última palavra, porque é que isso é tão importante? Bom, porque a União Europeia é a resposta às guerras que tivemos no passado. E quando havia diferenças entre países, diferendos entre países, por exemplo, entre a França e a Alemanha, muitas vezes resolvia-se com guerra e envolvendo outros países também. Ora, nós agora substituímos essas guerras pela aceitação do direito europeu, direito da União Europeia, ou seja, tentar encontrar soluções para as nossas diferenças com base nestas leis que são garante da paz. Se deixarmos de as aceitar, então a história trágica da Europa poderá voltar a acontecer no futuro. E por isso é que é tão importante o Estado de Direito na União Europeia e o respeito pelas instituições europeias. Fernando perguntou o que era possível fazer neste contexto pelas jovens gerações. Aquilo que eu diria é, digam aquilo em que acreditam. Vocês conhecem melhor as redes sociais, mas ouçam, usem esses novos meios de comunicação para se transmitir as mensagens às novas gerações. Muito obrigado, Presidente.
Ter ao deputado Carlos Coelho. Carlos Coelho, enfim, como toda a gente que participa, todas as pessoas que estão a participar neste evento, foi um deputado muito ativo, designadamente na Comissão LIBE, das Liberdades Cívicas, e terá com certeza uma palavra bastante informada para comentar este tema, tanto da democracia, da União Europeia, dos valores, do Estado de Direito, mas também um tema em que trabalhou bastante, o tema designadamente das migrações e da importância do espaço Schengen. Carlos Coelho, a palavra a si, por favor.
Pedro, thank you so much. It's very nice to see so many.
Muito obrigado. É muito agradável ver tantas caras conhecidas e velhos amigos, Jean-Pierre e outros. Muito obrigado pela pergunta que o Fernando Ruivo fez. Let's go back to the basics. Voltemos ao essencial. Antes do Brexit, muitos amigos britânicos diziam-nos que a Europa devia ser apenas um mercado económico e nada mais. Ora, decididamente, na altura e hoje, há ainda muitos europeus que veem a Europa essencialmente como a Europa dos cidadãos, a Europa dos direitos, a Europa dos povos. E essa dimensão da Europa é a mais importante. Duas vezes por ano, como sabem, o Eurostat apresenta o seu Eurobarómetro, um estudo Eurobarómetro, e pergunta aos cidadãos europeus o que é que eles pensam ser o feito mais importante do projeto europeu. Ora, dois terços das pessoas respondem que é a mobilidade de Schengen, o facto de um alemão em Portugal não ser visto como um estrangeiro, alguém que vem de um país terceiro, ou como português na Alemanha, ou noutro Estado membro, também não ser visto como um estrangeiro. Isto é o mais importante. Nesta dimensão, a Europa dos povos é a dimensão que nós devíamos privilegiar. Há documentos, como a Carta dos Direitos Fundamentais, o artigo 67 do Tratado sobre a Liberdade, a Segurança e a Justiça, e há o conceito da cidadania europeia. Mas a questão que o Fernando Ruivo pôs é a questão essencial. Eu penso que quando nós nos vemos ao espelho, como vamos à casa de banho, por exemplo, de manhã, temos um rosto de um alemão, se for o Pottering, ou de um francês, se for o Jean-Pierre Audrey, ou um português, se for o Pedro Valente, ou eu, mas raramente nos apercebemos que temos também um europeu a olhar para o espelho. Ora, Fernando, a sua pergunta é o que é que podem fazer? Bom, Eu penso que devem reforçar esta ideia de que nós somos verdadeiramente cidadãos europeus. Significa que para a sua geração é esse o futuro. Bom, já é o presente, mas ainda mais do ponto de vista jurídico do que real. Não sei que há ferramentas. Deviam ver os membros do Parlamento Europeu como os vossos embaixadores. A ligação entre os movimentos juvenis, jovens, todos os cidadãos e os membros dos parlamentos deve ser melhor. Eu sei que temos a iniciativa dos cidadãos europeus. Devemos tornar isso uma melhor ferramenta. Há o Comitê das Petições do Parlamento Europeu, há o provedor europeu, se os vossos direitos forem violados. Há, de facto, muitas ferramentas, mas o conhecimento acerca dessas ferramentas é muito limitado. Devemos fazer aquilo que eu chamo de uma abordagem pedagógica europeia, ou seja, ensinar os jovens a viver em democracia, não apenas nos nossos Estados-membros, mas na família da União Europeia. E, para isso, é necessária formação e educação. E concluo com aquilo que disse o Presidente Pottering, a mensagem mais importante é usem as ferramentas que já existem, incluindo as redes sociais, e façam com que todos ouçam as vossas ideias e as vossas posições. Essa é a forma de construir uma melhor Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos Coelho. Avancemos então agora para o tema do emprego. Eu vou dar então a palavra à Mariana Jalotto, que é vice-presidente da European Student Network Portugal. Mariana, por favor.
Thank you very much, Dr. Pedro. Good afternoon.
Obrigado e boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje, representante da Juventude Europeia. Agradeço terem convidado e convidado para nos debruçarmos sobre este assunto, que é o emprego. Suas Excelências, entre antigos membros parlamentares europeus, a mobilidade jovem continua a aumentar. À exceção agora, evidentemente, do período da pandemia. O salário mínimo europeu continua a ser um tema importante, já que chegamos aqui à fase da transição dos Conselhos da União Europeia. E gostaríamos de perguntar, numa Europa diversificada, diversa, que é uma das nossas forças, aliás, o que é que consideram ser o maior desafio para podermos ter uma diretiva viável? Parecemos estar tão próximos, então por que razão é que não aconteceu até agora? E além disso, talvez mais importante ainda, se essa diretiva for alguma vez conseguida, que desafios para a sua execução é que nós iremos enfrentar nessa altura? Muito obrigada. Obrigado, Mariana. E agora gostaria de passar a Michael Elliott para que possa então comentar aquilo que já foi aqui apresentado pela Mariana, enfim, respondendo à pergunta da Mariana. Muito obrigado. Bom, eu penso que um nível controlado e sensato de imigração é algo de positivo. A comunidade de imigrantes contribui e muito para a vitalidade e para as sociedades nas quais se inserem. E devo dizer também que, enquanto cidadão londrino, eu considero-me europeu e londrina. Minha família vive há mais de 200 anos em Londres. Eu vivo numa zona de Londres muito diversa, onde há pessoas indígenas como eu, de famílias que viveram aqui já desde há várias décadas, há séculos, e que agora somos uma minoria. E isso não me incomoda. Eu gosto da diversidade, aprecio a diversidade. E o facto de, em poucos quilómetros da minha casa, eu, se eu pudesse, podia deslocar-me a toda uma diversidade de ter toda uma espécie de experiências culturais, desde danças, a celebrações, a festejos do Novo Ano Chinês, todo tipo de salões culturais. Eu penso que é muito estimulante viver assim num ambiente, numa comunidade tão diversificada como naquela que eu vivo. Também é verdade que demasiado número de migrantes de forma incontrolada, de forma repentina, pode causar problemas, sim. Nós não nos debruçamos ainda sobre essa questão, mas não podemos esquecer que a nossa história. Não podemos esquecer que os europeus, há 400, 500 anos atrás, estiveram e foram conquistar a América do Norte, a América Central. Ninguém perguntou aos indígenas, aos locais, na altura, se queriam, se eram bem-vindos ou não, os europeus. E por vezes, os europeus chegavam e não tratavam os locais, os indígenas, muito bem. Alguns chegavam como conquistadores e outros chegavam, olha aqui, duas vozes, e claro, foram vítimas, muitos dos autóctonos foram vítimas da perseguição religiosa, sobretudo na América do Norte, mas eu apenas estou a relembrar, mais uma vez. Ora, nós temos dois microfones ligados. Há muitos que criticam as comunidades brancas canadianas e criticam aqueles que vêm para o Canadá e os e eu considero que todos somos imigrantes e agora há aqueles que consideram que não podem receber mais imigrantes. Eu penso que temos que ter uma abordagem sensata, inteligente, temos que ter um plano ou uma organização para receber os imigrantes e isso seria, e será muito positivo, mas é preciso.
Porque,
de outra forma, poderíamos ter problemas.
Thank you so much, Mr. Elliott.
Muito obrigado ao Eurodeputado Elliott. E agora gostaria de passar a palavra a João Pedro Videira. João Pedro Videira é presidente do Conselho da Juventude de Portugal e vai falar-nos sobre educação, cultura, juventude e desporto. A palavra
é tua. Obrigado. Thank you, Pedro. Thank you all and dear all.
Muito obrigado. É para mim um prazer estar hoje aqui convosco esta tarde. E nos próximos minutos eu vou começar por dizer que a juventude é um tema transversal. Mas, consciente, eu vou concentrar-me no tema que é alcançar os resultados. Ora, nós estamos a perder a ligação do João Pedro Videira. Muitos jovens podem participar e nós vivemos numa sociedade com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão, mais, evidentemente, do que os nossos pais ou avós. Ou seja, temos mecanismos e certamente todos os conhecem, existe, temos o diálogo, mas o problema não está nos mecanismos, o problema está, como eu disse, em alcançar os resultados. Isto porque nós temos resultados, mas nos momentos-chave da participação, alguns de nós não reconhecemos estes mecanismos numa forma de materializar as ideias e opiniões. E assim que não damos o nosso feedback através da participação, a partir do momento em que ignoramos o que os jovens, nós jovens, apresentamos como propostas, como ideias, estamos então a contribuir para a emergência ou surgimento de ideias populistas. E eu penso que devíamos realmente pensar nesta questão. Foi interessante termos uma forma virtual ou digital para os jovens e para as pessoas em geral constatarem que as medidas que foram propostas foram aceites e implementadas na prática. E por esta razão nós devemos dar ou empoderar os jovens, dar-lhes postos de poder, empoderá-los. e temos que mudar o paradigma. Nós realmente somos consultados, mas não podemos tomar decisões. E é por conseguinte importante colocarmos os jovens em lugares de tomada de decisão para que se encarreguem, para que assumam a responsabilidade. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião, designadamente aos termos cotas para jovens em lugares de tomada de decisão. E é tudo o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Thank you, João Pedro. Now,
muito obrigado, João Pedro. Eu agora gostaria de passar a palavra aos membros para que possam comentar os temas que já foram aqui abordados pelo João Pedro e assim passo a palavra primeiro à Mónica Stefania Baldi. Tem a palavra Mónica Baldi. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por concordar com a intervenção. É muito importante conhecer a voz dos jovens, eu penso, e seria muito, muito importante exatamente quais são as prioridades do Conselho. Eu ouvi atentamente, porque eu lembro-me que nós tínhamos jovens parlamentos por toda a Europa. Há, aliás, um parlamento jovem, não sei se conhecem. Tentou saber como. Os jovens parlamentares que se juntaram, Nós temos um programa que foi lançado pela von der Leyen, pela Presidente da Comissão, Next Generation. Nós na Itália estamos a tentar pôr em prática este plano e é importante falarmos, muito importante falarmos sobre o Next Generation, a próxima geração. Quando falamos sobre jovens, estamos evidentemente também a abordar a questão do Erasmus. Para nós é importante continuarmos com estes programas, financiá-los, mas não só a nível universitário, mas também a nível de associações, fundações, muitos daqueles que trabalham nestes domínios. E a única forma de melhorar a Europa é termos uma ação importante na área da cultura, da educação. Sem uma boa educação, não há uma boa Europa, não chegaremos a lago nenhum. Por isso eu concordo. Temos que descobrir uma forma de ouvir a voz dos jovens e saber exatamente, se é possível, em conjunto, melhorarmos alguma coisa que os possa beneficiar. Muito obrigado. E o Sr. Presidente está a falar com o microfone desligado.
Muito obrigado.
Sorry, I was disconnected, so thank you so much.
Ora, muito obrigado. E agora gostaria de passar a palavra a Julie Ward. Julie Ward, faz favor. Muito obrigado. Respondendo à pergunta que colocou há pouco, aquilo que nos diz é muito importante. Toda a minha vida antes da política eu trabalhei com jovens, encontrando formas de desafiar o status quo, empoderando os jovens. E é por conseguinte é isso que devemos fazer, para que os jovens não percam a esperança, porque a juventude não dura muito. Nós temos muitas situações em que os jovens são consultados, as suas opiniões são ouvidas e vem alguma mudança. Depois não vem mudança. E depois isso é evidentemente prejudicial, desmotiva, perdem confiança entre políticos, governos e parlamentos. Eu gostaria aqui de ser muito concreta e talvez sugerir algumas organizações interessantes e movimentos com os quais possam trabalhar. Eu estive muito envolvida no International Child Press Center, que não serve apenas para as crianças, mas também para os jovens, e participa numa semana, política que se realiza na Noruega, mas também em Amsterdão e outros cantos do mundo. E o que faz é dar aos jovens as ferramentas, a confiança, para que interroguem a verdade, para que coloquem perguntas aos políticos, que os entrevistem, que possam escrever sobre os políticos, que possam escrever nos meios de comunicação. Ora, é uma experiência que para os jovens que os empodera e que eu tenho acompanhado, temos é certamente que encontrar mais formas de os jovens terem acesso aos políticos e às instituições. Quando eu fui de 2014 até à tragédia do Brexit, porque é uma tragédia, eu fui eurodeputada, eu concordo plenamente com o meu colega britânico, com os meus colegas britânicos, que é realmente uma tragédia, eu aproveitei muitas oportunidades para que se criarem estágios, não eram, no sentido de podermos dar aos jovens acesso a mim, como decisora política, como parlamentar, europarlamentar, para que vissem como é que eu trabalho, para eventualmente até encorajar os jovens a poderem serem parlamentares, para que vissem como é que as coisas funcionavam e para que aprendessem. E há uma outra iniciativa, uma das iniciativas que se chama Citizens Over Europe, é realmente uma excelente coligação de ONGs que desafiam alguns dos problemas com que eu também questiono, como a Conferência sobre a Europa, que talvez não seja assim tão participativa quanto fazem crer, e talvez não vá dar talvez aquela resposta que todos pretendemos. A Alliance for Europe, que também, da qual podem fazer parte. E se estiverem interessados na governança, há IGF Youth, que acontece, ou seja, acontece todos os dias da semana, dando aos jovens a oportunidade de poderem descobrir mais através da internet. É Internet Governance. Muito importante, porque nós agora vivemos atualmente a nossa vida online. E eu terei todo o prazer em comunicar o meu telefone e o meu e-mail depois desta reunião para que eu vos possa dar mais informações sobre aquilo que acabo de escrever. Relativamente à democracia e Estado de Direito, é uma resposta ao Fernando. Há, de facto, o perigo de se aprovarem leis erradas e cabe aos parlamentares realmente legislarem bem. E se não responderem aos objetivos, então terão que ser reformuladas. Dando assim ao Parlamento Europeu também de poder agir e tomar decisões relativamente às diretivas. Eu estive envolvida no serviço, na diretiva sobre os meios de comunicação social, nos audiovisuais, porque, de facto, as leis que eram feitas muitas vezes anteriormente, ou que eram elaboradas anteriormente, não respondiam às necessidades. E sim, o Estado de Direito é muito importante, mas se realmente tivermos leis erradas, se o mundo está a mudar, então temos que avançar mais rapidamente para termos leis adequadas. E por último, relativamente à migração. Eu sou descendente de refugiados de uma comunidade que veio para o Reino Unido, que deu, aliás, o nome ao nosso refugiado, à nossa língua, e a nossa família veio para Nottingham e trouxe consigo a experiência na área da tecelagem. E aqui criou-se a riqueza desta cidade. Ainda chama-se o Lace Market, de bordados, e é graças aos refugiados, neste caso, aos migrantes, as pessoas que viajam, eu tenho essa experiência, a minha experiência pessoal da minha família. Temos médicos, enfermeiros, temos empresários, temos professores, arquitetos, engenheiros, desenhadores, e nós precisamos destas competências que vêm com a migração. Precisamos delas na Europa. E nós temos na Câmara dos Lordes, chama Lord of Dubs, é uma pessoa já de bastante idade, é uma pessoa muito clara, tem uma ideia muito clara de que ninguém é ilegal. Eu acho que devemos parar de utilizar este termo de migração ilegal. As pessoas estão a viajar porque vivem uma vida sem futuro. Há refugiados devido às mudanças climáticas, que serão o próximo fluxo, porque nós estamos a destruir o planeta e, por conseguinte, isto para vos dizer que temos muitos desafios que se avizinham, mas eu gostaria de que houvesse mais entendimento, mais compreensão relativamente à história relativa à imigração e também em relação aos desafios que se enfrentamos atualmente. E alguns talvez até possam ler um relatório pelo qual eu fui responsável, elaborado em resposta a uns ataques na Dinamarca, chama-se Diálogo Intercultural, Diversidade Cultural e Educação, valores fundamentais, e este relatório diz-nos claramente que, se nos encontrarmos um ao outro, nós conhecemos a nós próprios melhor. E eu penso que nós temos aqui um verdadeiro dever de encontrarmos o outro e aprendermos aquilo que precisamos para que tenhamos uma humanidade. Muito obrigado, Julie Ward. Passo agora a palavra a Robert Moreland. Muito obrigado. Eu queria dizer que os comentários que fez são realmente spot on. Se pudesse dar um exemplo, eu utilizaria o Reino Unido e o nosso referendo, porque foi notava que a maioria das pessoas com menos de 50 anos decidiu que gostava de ficar na União Europeia, e as pessoas com mais de 50 anos decidiram que queriam sair da União Europeia. E de facto aqui posso dizer-vos que durante o referendo eu visitei escolas, universidades, mas muitos grupos, e nas universidades e escolas quiseram sempre falar comigo, ouvir as perguntas, às vezes tive que responder perguntas que nem sempre quis ouvir, mas foi sempre um debate muito vivo. E eu vou dizer uma coisa que só uma pessoa mais velha pode fazer, é atacar-me aos velhos. Quando falamos com os mais velhos, muitas vezes há ali uma tensão. Uma pessoa mais velha não está preocupada em estar a ser mal educada em relação aos outros idosos. Por isso, os jovens precisam de mais atenção. São pessoas hoje muito mais apetrechadas, com mais experiência, mais experiência académica. E, por conseguinte, eu dou-vos parabéns. Eu sou uma daquelas pessoas que, e talvez vos possa parecer horrível para a maior parte dos meus colegas britânicos, mas eu concordo com o Primeiro-Ministro da Escócia. Eu acredito que devíamos ter direito a voto a partir dos 16 anos de idade e não a partir dos 18, como acontece no Reino Unido. Muito obrigado. Eu apenas acrescento que nós temos aqui mais um tópico relativamente a Leon Sport, que é que a Inglaterra vai ganhar o europeu. Bom, ficamos aqui em palavras do senhor deputado. Muito obrigado, Robert. Vamos agora passar aos jovens estudantes, aqueles que são membro do programa de escolas embaixadoras do Parlamento Europeu. Vamos também ouvir as suas perguntas e vou pedir aos antigos membros para serem mais resumidos nas respostas, porque nós estamos a ficar sem tempo, temos 5 minutos. Conselho, passo a palavra ao primeiro grupo das escolas embaixadoras do Parlamento Europeu, Margarida Passos Cunha, que colocará a sua pergunta. Muito obrigado, Margarida, tem a palavra. Olá, boa tarde. Eu chamo Margarida Cunha, sou estudante de Camilo Castelo Branco, da escola em Famalicão, e é um grande prazer estar aqui hoje convosco. E em nome do meu grupo, os três membros, a nossa pergunta e preocupação é a seguinte. No novo Pacto Europeu, Pacto Ecológico, foi proposto que pelo menos 30% da terra arável fosse transformada em área protegida. De que forma é que isto vai afetar os países que têm grande parte dos seus rendimentos vindos da pesca, como por exemplo Portugal, que tem uma das zonas exclusivas da União Europeia? Será que estes países vão perder dinheiro? E se perderem os seus rendimentos ou fonte de rendimentos, como é que poderão investir adequadamente nas mudanças climáticas? Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida. Agora gostaria de passar a palavra Inês Ayala Sander. Por favor, Inês, tem a palavra.
Thank you very much for
the obrigado, obrigada por esta oportunidade. E eu penso que realmente estas perguntas da Margarida foram muito interessantes, porque hoje foi o dia em que o Parlamento Europeu aprovou uma legislação relativa às mudanças climáticas, significa digamos que se tornou agora numa ambição no sentido da União Europeia poder ou ter que acelerar todas as medidas contra o crescimento contra o crescimento das mudanças climáticas em países como os nossos, Portugal, Espanha, a Orlando Mediterrânea, países do Sul. Estamos a passar por um período de grandes incêndios, inundações, ou seja, consequências das mudanças climáticas muito prejudiciais para a nossa economia, para as nossas comunidades, com verões cada vez mais quentes e verões cada vez mais frios. Relativamente ao Pacto Ecológico, eu lembro que há um ano atrás nós estávamos um pouco isolados, sem meios, e eu compreendo perfeitamente aquilo que nos disse relativamente àqueles países que vivem sobretudo da agricultura e da pesca, que é o meu também. Em Espanha também nós vivemos muito da agricultura e da pesca, e estávamos preocupados com o impacto para as nossas economias, para a indústria não seria tão importante, ou seja, porque a tecnologia não nos podia ajudar da mesma forma, e estávamos como defender melhor o meio ambiente. Ou seja, hoje posso dizer-vos que estamos numa vaga mais positiva. A Covid-19 mostrou-nos outro lado da moeda. Nós temos que acelerar as medidas no sentido de parar o impacto crescente das mudanças climáticas, das emissões com gases com efeito de estufa, e a Covid mostrou à Europa, mas também ao resto do mundo, sob a administração Biden, e agora Timmermans falou-nos sobre o diálogo com a China, com a Coreia do Sul e com outros a entrar a bordo, e então temos já o Fundo de Recuperação e Resiliência, o plano, ou seja, tudo importante para este desenvolvimento. Não perdendo esta oportunidade neste período mais difícil. Por isso, Margarida, eu sei que este é um grande desafio, sobretudo para os países que vivem da pesca, e a Europa vai certamente gerir bem estas possibilidades e estar atenta aos nossos países. Temos que lutar, por exemplo, pela pesca, contra os plásticos, a capacidade de inovarmos mais, de inovarmos e pensarmos nova forma de termos novas tecnologias ligadas à aquacultura, mais saudáveis. E agora temos financiamentos para jovens, como tu, Margarida, para que lancem novas ideias, concretizem novas oportunidades. Para lutarmos por esta nova pesca, esta nova ideia de pesca no futuro, nova ideia de agricultura, e depois também temos o período de transição. Eu penso que este Fundo de Recuperação e Resiliência deve ser utilizado para preparar e lutar por um período de transição justo em que todas as economias, sobretudo aquelas que são baseadas mais na natureza, na agricultura, na pesca, etc., possam também dar a sua opinião e tenham capacidade para reagir e acelerar também as suas mudanças, mas com novos empregos, novos perfis e melhores oportunidades. Eu, há um ano atrás, estava menos otimista. Devo dizer-vos agora que apesar da pandemia, eu hoje penso que a Europa avançou de uma forma positiva com este grande financiamento, ajudando-nos a, no final, termos uma transição justa para um mundo melhor. Nós merecemos. E agora cabe-vos a vós, jovens, jovens profissionais, novos sonhadores, aos jovens sonhadores, porem em prática esta mudança. Muito obrigado.
Thank you. So we have to be very quick now.
Muito obrigado. Temos que ser rápidos. Tenho ainda duas perguntas, portanto dou a palavra imediatamente ao segundo grupo de alunos que levantaram questões sobre saúde. Grupo 2, tem a palavra.
Good afternoon, everyone.
Boa tarde a todos. Eu sou estudante da Escola Básica Secundária Vasco José de Mel. De muitas formas, a pandemia da Covid-19 afetou a nossa sociedade também do ponto de vista económico. A questão vai mais longe. Em termos científicos, foram desenvolvidas várias vacinas com um recorde, num tempo recorde histórico, graças à colaboração entre as autoridades de saúde e a indústria farmacêutica. Em termos económicos, as lições de 2008 foram esquecidas, mas a pandemia irá permitir que possamos responder de forma mais eficiente às emergências de saúde e estabelecer novas posições em áreas como a bioprodução, imunologia e terapias genéticas e celulares. A União Europeia tem o talento, os recursos e a capacidade académica para isso. Ora, como é que pode a União Europeia preparar-se para situações semelhantes no futuro? E como é que a União Europeia pode ser mais forte, mais resiliente em termos de cuidados de saúde e em contraposição a países como a China ou Estados Unidos na sua estratégia de recuperação económica? Muito obrigado. Obrigado. Dou já a palavra ao vice-presidente Baldi, mas sejam breves porque temos o secretário, ou a senhora secretária de Estado daqui a 10 minutos. Senhora Baldi, por favor. Eu vou tentar ser breve, mas quando se fala destas questões é muito difícil. Em primeiro lugar, deixem-me lembrar que a saúde é gerida diretamente pelos Estados-membros. É a primeira vez que a Comissão Europeia está a tentar liderar uma União Europeia para a Saúde forte. Como disse a senhora von der Leyen em outubro passado, é muito importante construirmos uma União Europeia da Saúde forte para que os países possam estar juntos e preparados de uma forma jogada. Agora estamos a tentar então encontrar e a preparar-nos juntos em termos de abastecimentos médicos disponíveis, conseguimos juntar-nos nesta crise da saúde e também para outras doenças, como o cancro. No Conselho, por exemplo, foi feita muita prevenção de saúde e agora finalmente vamos conseguir ter este tipo de relação que foi referida. A União Europeia para a Saúde permitirá que os nossos cidadãos tenham a sua saúde mais protegida dentro da União e em cada Estado-membro, e também para enfrentar futuras pandemias, melhorando a resiliência do sistema de saúde na União Europeia e tirar daí as lições necessárias também da pandemia. Gostaria de lembrar que quando a pandemia começou, a Itália estava sozinha e foi um problema grande. Porque não surgiram ajudas para superarmos as dificuldades. Ora, isto significa que agora é muito importante, finalmente a União Europeia está junta para ser mais forte na área da saúde. Uma última questão, a medicina genética, a medicina de género, que tem em conta mulheres e homens, a nossa associação está a preparar uma conferência online sobre como superar a pandemia da Covid-19, está prevista para setembro, 23 de setembro, e será um esforço conjunto com a Comissão das Mulheres porque achamos que é muito importante darmos uma resposta internacional rápida à pandemia da Covid e assegurando acesso igualitário aos medicamentos, às terapias e, naturalmente, à vacina, melhorando a resiliência para futuros choques sanitários. Portanto, é muito importante percebermos que temos que encontrar também soluções em termos de medicina de género e, nessa altura, estamos a trabalhar nesse sentido com a presidência italiana. Muito obrigado. Última pergunta do grupo 3 de alunos. A pergunta é sobre transformação digital. Faça favor. Olá a todos. Eu sou o Guilherme, estudante da Escola C+S Valdés. A pergunta é a seguinte: sabemos que a transição digital é inevitável. Ora, como é que a União Europeia pode fazer uma transição contribuindo para a literacia digital, reduzindo as desigualdades no acesso e a dependência dos motores de busca? Os certificados digitais poderão facilitar a livre circulação dos cidadãos de uma forma segura durante a situação atual? É que tem que ser mesmo seguro, isso é óbvio. Já que este certificado tem também informação pessoal, como é que ele irá funcionar? Achamos que é uma proposta relevante, porque o objetivo último e principal é facilitar as deslocações aos cidadãos da União Europeia.
Pedro, o microfone está desligado.
Desculpa, Margareta. Sarkaristeta vai usar da palavra e depois o Presidente Patin, após a intervenção da ex-eurodeputada Margarita, o Presidente irá então concluir este diálogo tão interessante, até porque temos a Secretária de Estado daqui a 5 minutos.
Pedro, I'm sorry, but
Pedro, peço desculpa. Parece que a Margarita não está connosco, ela estava ligada há pouco, por alguma razão, provavelmente teve que se ausentar. Eu proponho que peçam a outro membro da delegação que queira responder a esta questão tão importante como é a transição digital. Quem é que quer usar da palavra? O Presidente Potter, ou mais alguém que queira intervir?
Hello? I would like to say only a few words of thanks at the end.
Se não se importa, eu preferia intervir só no final, com alguns agradecimentos. Bom, então nesse caso, talvez tenhamos um minuto para uma intervenção de um antigo membro que queira usar da palavra e depois o Presidente Patron irá intervir. Há algum membro que queira comentar esta pergunta, esta questão da transformação digital? Terá que ser breve?
Well, apparently, yes.
I think it's important that we give attention.
É importante nós darmos atenção a esta pergunta, a esta questão. É uma questão muito complexa, que afeta todas as áreas da vida. Ignorá-la seria um risco. Eu penso que esta é uma área em que os jovens têm muito mais a dizer, porque eles cresceram na era digital, não aconteceu com muitos de nós. E, portanto, se ligarmos esta questão da era digital às outras questões que foram aqui levantadas, sobre, nomeadamente, a inclusão dos jovens, então aí talvez seja possível fazer uma política digital melhor. Há aqui tanta coisa em causa. Eu estive na direção do Fórum Europeu para a Internet e que sobre, tem muito a ver com esta era da internet e que foi possível na altura sugerir ou nesse fórum tivemos vários oradores muito interessantes e legisladores. Eu sugeria que, já não sei se foi a Margareta que fez a pergunta, não sei qual de vocês é que fez a pergunta, mas quem fez a pergunta talvez pudesse entrar em contacto com o grupo coordenador deste Fórum Europeu da Internet e eventualmente desenvolver uma atividade em que essas questões fossem levantadas diretamente aos legisladores. Muito obrigado, Sra. Ward. Então, desde já a palavra ao Presidente Pottering para concluir esta reunião e depois agradeço a todos os membros, a todos os ex-eurodeputados que intervieram, agradeço também muito aos alunos. Presidente Pottering, muito obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a si por ter organizado esta reunião tão interessante com os nossos jovens amigos e quero encorajar os jovens a continuarem a envolver-se nestas áreas de interesse para eles e encorajo-vos a terem um envolvimento político também e com os partidos políticos, porque eu estou certo que só juntos é que na União Europeia conseguiremos resolver estes grandes problemas, como as migrações, a democracia, o Estado de Direito, os valores. É muito importante que nunca esqueçamos que a União Europeia se baseia em valores e temos que defender os nossos valores no mundo que estão postos em causa por muitos países. Vejam o que se passa na Rússia, vejam o que se passa na China e noutras partes do mundo. Nós temos que nos manter unidos para resolver estes problemas. Uma última palavra. Gostaria de convidar, se me permite, a geração nova e os responsáveis das diferentes organizações de juventude a virem a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, a visitarem a Casa da História Europeia. Nós temos a Casa da História Europeia, que fica mesmo ao lado do Parlamento, e esta Casa da História Europeia mostra porque é que estamos a tentar unir o nosso continente, porque queremos deixar para trás os acontecimentos trágicos do passado europeu, queremos manter-nos unidos na defesa da paz, da liberdade e é isso que é o mais importante. E estou muito otimista. Se estivermos juntos, se os jovens se envolverem e fizerem parte desta responsabilidade da democracia, então teremos certamente um futuro no século XXI, um futuro que é para gerações mais novas. Agradeço muito a vossa colaboração, desejo as melhores felicidades para o futuro. Obrigado.